Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Quero pensar com vocês sobre o tema do Ministério da Criação. Salmo 19, nós vamos ler a princípio apenas o título do Salmo, que diz: para o mestre de música, Salmo Davídico. As crônicas de Nárnia ficaram famosas depois de filmes que foram produzidos e passaram nos cinemas de todo o mundo. O autor das crônicas foi C.S. Lewis. Ele escreveu 7 volumes e, por esses volumes, ele ficou mundialmente conhecido. Poucos sabem que ele foi professor de literatura na Universidade de Oxford e é um autor evangélico reconhecido no mundo inteiro, especialmente pelas crônicas de Nárnia. Ele escreveu um livro belíssimo que, para nossa alegria, foi recentemente traduzido para o português pela editora Ultimato, comentário no livro dos Salmos. Na verdade, são pensamentos sobre os Salmos. Ele não segue salmo por salmo comentando, mas ele discute o valor dos Salmos para a espiritualidade cristã. Vale a pena conferir. Sobre o Salmo 19, ele diz o seguinte: considera este Salmo o maior dos poemas do Saltério e um dos maiores poemas líricos do mundo. Lírico é o gênero de poesia em que o poeta canta as suas emoções e os seus sentimentos mais íntimos. Dessa forma, irmãos, o Salmo 19 é realmente um poema lírico, digno de nota. O Salmo 19 nos convida a exaltar a Deus por sua revelação magnífica. Davi olha tanto para a obra da criação como revelação de Deus, dos versos 1 a 6, como para a Bíblia Sagrada também, e principalmente como revelação de Deus nos Salmos, versos 7 a 11. E ele fica tão encantado com o que ele descobre da revelação de Deus, tanto na criação como na Bíblia, que ele se expressa em versos cantados de louvor e de adoração. O salmista, por exemplo, ele nos convida a exaltar a Deus por suas declarações não verbais impressionantes na obra da criação. O que ele diz sobre a revelação quase indescritível do poder criativo de Deus, do poder criador de Deus. Leia comigo o Salmo 19, de 1 a 6, que descreve para nós esse poder de Deus na criação. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade. Nada escapa ao seu calor. Ele olha para a revelação de Deus, que os teólogos chamam de revelação geral de Deus, através da criação, se encanta e canta em versos sobre tal revelação. Depois, a partir do verso 7, Davi nos convoca a exaltar a Deus por suas declarações verbais, incomparáveis tais revelações. Tais revelações estão na composição da lei. Davi, aqui ele canta falando da lei de Deus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Pentateuco, a Torá. E ele exalta Deus porque na lei se revela a vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas. E olha como ele canta sobre a lei. Verso 7: a lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que o ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecê-las. E aí Davi finaliza o salmo, tendo ele exaltado a revelação de Deus na criação, tendo exaltado a revelação de Deus na palavra escrita. Davi finaliza o salmo nos chamando a exaltar a Deus por sua graça maravilhosa. Graça esta que nos salva, que nos santifica e que firma os nossos pés sobre uma rocha segura. Davi termina dizendo assim: quem pode discernir os próprios erros? Note que diante da revelação de Deus, tanto a geral na criação como a especial na Bíblia, expuseram o coração do salmista. Ele se sente como devemos realmente nos sentir diante de Deus, de sua grandeza e de sua revelação. Davi se sente pequenino. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me do que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O meu objetivo hoje à noite é chamar sua atenção para os versos 1 a 6. Apenas esses primeiros versos, e pensar com vocês sobre o ministério da criação, e se Deus permitir, nos próximos encontros, a gente estuda as outras duas partes. Mas hoje, de 1 a 6, eu quero mostrar a você como é que Deus ministra o nosso coração através da obra da criação. O Salmo 19 é um convite a exaltarmos a grandeza da glória de Deus através de tudo que Ele criou. Se é assim, a pergunta que fica para nós é a seguinte: por que nós não fazemos isso com mais frequência? Por que nós não nos beneficiamos da revelação de Deus nas obras da criação com uma devida regularidade? Eu penso, irmãos, honestamente, que a rotina da vida urbana moderna nos impede muito disso. Nós temos tantas demandas: aula, trabalho, estudos, cotas, correria, trânsito, edifícios altos, asfalto quente, luzes, salas de aula e reunião, carro com vidro espelhado, fumê. Então, quando a gente para e pensa, a gente chega à seguinte conclusão: tudo hoje na vida urbana moderna nos rompe da contemplação da obra criada de Deus. Na roça, na fazenda, quando se apaga a luz da casinha, ainda se vê o céu estrelado no meio da noite. Na cidade grande, é impossível isso acontecer. Eu penso que a rotina da vida urbana nos rouba desse magnífico ministério sagrado que é a contemplação da criação de Deus. Uma poetisa inglesa chamada Elizabeth Rowling, ela disse o seguinte: a terra está repleta do céu, e o arbusto mais ordinário arde em chamas de Deus. Mas somente os que veem isso tiram as sandálias dos pés. O restante assenta-se em redor e colhe amoras pretas. Ou seja, quem tem olhos para ver, olha para uma jabuticabeira, por exemplo, e vê muito mais do que jabuticabas, folhas, vê a maravilha da criação de Deus. Quem olha para as coisas criadas enxerga muito além do que elas nos oferecem em termos de fruto, de sombra, de recursos. Existe muito mais uma aroeira do que madeira para fazer móveis. Existe a revelação da glória de Deus. Quem tem olhos para enxergar isso, diz a poetisa, enxerga o sagrado, enxerga a grandeza de Deus. Mas além das demandas da vida urbana moderna, eu entendo que há outro fator que nos rouba nos benefícios do ministério da criação de Deus. Ou seja, nossa falta de intencionalidade. Deixa eu tentar explicar. Todos nós, irmãos, amamos a beleza. A gente manda e-mails bonitinhos, mensagens bonitinhas, a gente prega imagens bonitas na parede, a gente visita lugares bonitos, a gente casa com pessoas bonitas. Alguém aqui casou com uma pessoa feia? A gente casa com pessoas bonitas. A gente ama o que é belo. Por quê? Porque a beleza ministra em nossas vidas. A beleza traz alegria, a beleza traz realização, a beleza traz contentamento, a beleza traz prazer. E Deus nos fez assim, com a capacidade de contemplar o belo, com a necessidade, melhor dizendo, disso, contemplarmos o belo e encontrarmos no belo o prazer. Agora, onde entra a intencionalidade? Por exemplo, se você tem viagem marcada para Roma, na Itália, você sabe que tem a obrigação de visitar a Capela Sistina e lá, ao adentrar naquele recinto, olhar para o teto e ver as pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina. Ou se você for a Ouro Preto, em Minas, você precisa visitar todas aquelas igrejas repletas da arte barroca. Em Goiás, Caldas Novas, Pirinópolis, Goiás Velho, o Rio Araguaia e assim por diante. O que eu estou tentando dizer é que eu e você, quando a gente visita esses lugares ou outros do tipo, intencionalmente a gente busca contemplar o que há de mais belo naqueles lugares. A gente faz o roteiro. Nós fazemos assim com tudo na vida, menos com a obra da criação. Aliás, a gente só pensa em contemplar a obra da criação quando a gente sai de férias. E aí a gente paga caro pelas férias, pela viagem, para a gente poder ir contemplar o que Deus criou. Coisa que nós temos de graça todos os dias, diante dos nossos olhos, em todo e qualquer lugar por onde passamos. Sabe por quê? Porque a beleza está no olhar. No olhar de quem intencionalmente se propõe a ver a beleza. Quer ver? Vamos fazer um teste. Quantos aqui hoje contemplaram o céu de Goiânia? Quantos aqui hoje tiveram tempo para olhar para uma flor? Parece que estamos saindo da primavera, entrando no verão, ou vice-versa. Entrando na primavera, é isso? Hã? Saindo dela para entrar no verão. É verdade, porque a primavera começa sempre no dia do aniversário da minha flor, da Cristiane. 23 de setembro é o início da primavera. Então nós estamos saindo da primavera e quantos de nós contemplamos flores, plantas, um animal, uma paisagem natural? E quantos de nós, diante de tanto que Deus tem para revelar, disse no seu coração hoje: glória a Deus, que coisa mais linda! Irmãos, quantos de nós olhou para a beleza espalhada por esta cidade, sem cobiça, sem lascívia, sem interesses, sem segundas intenções, sem desejos carnais? Quantos de nós olhou para a beleza e disse: glória a Deus? A obra da criação ministra em nossas vidas. E a obra da criação ministra nas nossas vidas da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a criação ministra alegria. Diante de tanta criatividade, diante de tanta beleza que Deus criou e mantém e sustém, nós nos alegramos. Mas, através da criação, Deus também ministra esperança. De que forma? Quando a gente observa como Deus controla as estações, como Ele manda chuva na medida certa, calor na medida certa, apesar de que a gente tenha ligeira impressão de que está exagerando recentemente no calor, não é? Mas quando a gente olha para a forma como Deus cuida, conduz as estações, a gente descobre que nós temos um Deus em quem nós podemos esperar. Esperar o tempo certo para todas essas coisas. A hora de plantar, a hora de regar, a hora de comer. A criação também ministra em nós, além de alegria e de esperança, a criação ministra em nós humildade. A gente não passa de criatura diante de tão poderosa e vasta criação. Deus é poderoso e o seu poder se revela no que Ele criou. Isso nos humilha, isso nos coloca no nosso devido lugar. O que é o ateísmo, seja ele científico, teórico ou ateísmo prático, se não a tentativa do ser humano de destronar Deus e de se colocar como agente de seu destino, dono de sua vida e verdade. Mas a obra da criação nos diz que há um Deus poderoso, há um Deus que provê, que é soberano, que é onipotente, que é onisciente, que é criativo, que é belo. Isso traz alegria, isso traz esperança, isso traz humildade. Agora, Deus também se revela através da criação. O que, que nós vemos quando a gente olha para o céu? Quando a gente olha para o que Deus criou? A natureza, irmãos, ela não está aí para revelar a si mesma. É claro que existe beleza na natureza em si, mas há algo mais magnífico que a própria beleza da natureza, sendo comunicada na obra da criação. E o que é isso? Deus. O salmista diz no Salmo 19, verso 1: os céus proclamam a glória das estrelas. É isso? O céu proclama a glória de Marte. Não. Marte é belo bastante. As estrelas são belas o bastante, mas os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza aponta para Deus e não para si mesma. Outra coisa que o Salmo diz é que os céus falam. A natureza que a gente vê, e até a natureza que a gente não consegue enxergar a olhos nus, ela não está muda. A natureza fala. O Salmo diz que um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O verbo discursar aqui vem de um verbo hebraico interessante. Significa também, além de discurso, o que é o discurso? Senão um jorrar de palavras. Então, na verdade, o verbo discursar aqui significa esguichar, jorrar, cuspir. Um dia esguicha a outro dia, jorra a outro dia. Deus fala conosco através da natureza que Ele criou. Não fala de forma plena, não fala de forma definitiva. Nós ainda precisamos da revelação especial de Deus, como veremos na próxima mensagem, mas Deus fala através da obra criada. E o texto diz que Ele fala sem palavras. Não há linguagem, verso 3, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Como pode ser isso, irmãos? Como pode haver comunicação sem palavras? Sabe de que forma que Deus se comunica sem palavras na criação? Através de cores, contrastes, a através de formas, através de proporções, de desenhos, de movimentos, de magnitude, de pequenez. As palavras requerem de nós ouvidos para ouvir. As letras requerem de nós olhos para ler. Palavras não ditas através da criação requerem de nós olhos para enxergar e ouvidos para ouvir o canto da natureza. Ou seja, a revelação de Deus sem palavras através da obra da criação requer de nós o nosso ser como um todo, comprometido em ver a glória de Deus em tudo que Ele criou e em tudo que Ele sustenta. Mesmo sem palavra, os céus falam de Deus. Dia e noite, sem cessar, céu e terra, e tudo que neles há, falam de uma só coisa, Deus. A natureza não fala. A natureza, em última instância, não fala da natureza. É importante dizer isso porque nós vivemos num tempo da história em que as pessoas têm se tornado panteístas. É a religião da nova era. O que é o panteísmo? O panteísmo defende que Deus é a soma de tudo o que existe. Mas o Salmo 19 nos ensina que Deus não é a natureza. A natureza não é Deus, a natureza não é mãe. Deus criou a natureza e tudo o que nela há. É obra das suas mãos com o propósito de revelar poder, glória, sabedoria, majestade, cuidado e tantas e tantas outras coisas. A obra da criação, pelo menos duas coisas comunica ela a nós, de imediato. Por exemplo, se você olhar para uma pintura, um quadro no museu, imediatamente, se você conhece de pintura, você vai dizer, é de Picasso, é de Rembrandt, é de Tarsila do Amaral. Você sabe, você identifica. Por quê? Porque você olha, você identifica os traços do pintor, você sabe. Ou se você ouve uma música, você ouve o rádio e o Roberto Carlos começa a cantar, você sabe, Roberto Carlos. Amado Batista. Você não conhece, né? Ou seja, nós conseguimos identificar o criador dessas obras pelo timbre da voz, pelo tom do pincel, pela forma como ele escreve suas palavras. Então a gente olha para uma obra de arte e a gente sabe que teve que ter ali um autor, e a gente sabe geralmente quem é tal autor. Agora a pergunta que fica é a seguinte: por que quando a gente olha para a obra da criação, a gente não reconhece que existe por trás dela um Criador, da mesma forma como a gente diz, é de Michelangelo, é de Picasso? Deus é o Criador de tudo isso. E Davi, quando compõe o Salmo 19, ele expressa como nós devemos observar a obra da criação. É uma obra criada. Ela não se autoproduziu. Ela foi criada com estética, com proporção, com cores, com contrastes, com desenho inteligente. É uma obra gloriosa, é bela, é perfeita, é tantas vezes indescritível. Tente descrever o sabor de uma manga rosa. Tente descrever o sabor de um suco de caju. É impossível. É preciso provar. Há um Criador por trás disso. A criação revela a glória de quem a criou, a glória de Deus. E a pergunta é: por que que Deus revela a sua glória também na criação e não apenas na palavra escrita? A glória de Deus, irmãos, não é uma realidade que pode ser contemplada apenas em palavras. Por isso que o último livro da Bíblia, Apocalipse, apesar de ter sido escrito em palavras, é um livro que com palavras pinta para nós imagens. Palavras não podem descrever plenamente como é a glória de Deus. Palavras também não podem descrever o que acontece no coração humano quando se contempla a glória de Deus. A gente precisa também da obra da criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Olha como é que o verso 4 diz. Terminando o verso 4, Davi diz assim: Deus pôs uma tenda no sol, o qual como um noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, nada foge ao seu calor. Veja que Davi usa duas imagens aqui para descrever o impacto da glória de Deus na vida da gente. O mesmo impacto. Ele usa a imagem de um noivo e ele usa a imagem de um atleta, de um herói. Qual é a sensação do noivo que sai do seu aposento para encontrar-se com sua noiva? É de alegria, é de prazer. É interessante que Davi pinta o desfile do sol todos os dias como um desfile prazeroso. É um convite a desfrutarmos da alegria e do gozo que a própria criação tem. Irmãos, é impressionante. Deus criou a própria criação. Para dizermos assim, faltam-nos palavras, mas a própria criação sente prazer. E Deus nos convida a isso. Outra coisa é a imagem do herói que percorre o seu caminho. Que alegria maior é para o atleta quando enxerga de longe a linha de chegada, principalmente se ele é o primeiro na competição. O que Davi está dizendo é que a glória de Deus é a realidade mais alegre do universo. Nós temos visto cada geração, como nossa juventude tem buscado cada vez mais alegria. E mal eles sabem que a alegria verdadeira é contemplar a glória de Deus, a beleza de Deus. Deus não é um Deus sem graça. Se ele fosse, ele não teria criado o sabor, o cheiro, texturas. A gente toca, a gente sente, a gente gosta. Deus nos criou com um desejo de prazer e de alegria. E a criação que revela a glória de Deus é um convite para desfrutarmos disso. Então eu concluo lançando alguns desafios a você. O primeiro, seja intencional ao acordar, ao levantar. Contemple a glória de Deus, intencionalmente. Ouça o som dos pássaros. Veja o que Deus criou. Fuja da tela do seu telefone. Não seja a tela do seu telefone a primeira coisa a se ver de manhã. Veja algo que Deus criou. Deus nos convida a todo instante a contemplar a sua glória através da obra criada. Então seja intencional. Encontre um momento ao longo do seu dia para você parar, porque a criação aí está, não apenas para nós irmos lá no pé de manga, pegarmos a manga e chuparmos a manga. A criação aí está para nós admirarmos a forma como Deus produz uma manga. Por quê? Porque a criação ministra no nosso coração, ministra alegria, ministra esperança, ministra humildade. Não fosse assim, irmãos, não seria comum, como a gente ouve dizer, que determinadas regiões do planeta são mais propícias às pessoas para elas desenvolverem depressão. Lugares mais nublados, lugares mais cinzentos, lugares onde não existe a variação de cores e de contrastes, tende a nos deixar mais deprimidos. O que isso comunica, irmãos? Comunica que Deus ministra aos nossos corações através da água, gelada, o ar, o cheiro, o sabor, as coisas belas que Ele criou. Seja intencional, separe tempo para contemplação. E por último, desenvolva o hábito de dar glória a Deus pelo que Ele criou. Você sabia que é plenamente possível você beber suco de laranja sem dar glória a Deus? É plenamente possível beber um copo d'água em pecado? Como? Simplesmente beber e matar a sede, simplesmente engolir o suco sem, de alguma forma, dizer que delícia. Obrigado, Deus. Como nós precisamos disso. Hoje eu comi no restaurante, devo ser todos funcionários, vou pedir para a proprietária fazer um disco frito, adoro disco frito. Disco frito, arroz branco, salada de tomate, da garganta. E aí eu coloquei, sentei na mesa, olhei e falei, Deus, que delícia, obrigado. Quando eu entrei na porta, a dona do restaurante olhou para mim e falou assim, hoje tem isso. Eu falei, Senhor, obrigado pelo cuidado dela, pelo carinho dela. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente senta no restaurante, come a comida, dá graças a Deus, mas sequer se lembra de dizer assim, Deus, tem alguém aqui que cozinhou isso, pode estar passando dificuldade, abençoe com graça em nome de Deus. Deus nos convida a estarmos em sintonia com a criação. Não porque a criação seja divina em si, mas porque a criação ministra aos nossos corações, a glória de Deus ministra em nossas vidas. Então, eu convido você a ser intencional, separar tempo e a cultivar o hábito de dar glória a Deus. Vamos orar? Oh Deus, obrigado pelo ministério da criação. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe com olhos abertos, ouvidos atentos, olfato e todos os sentidos prontos para ver, perceber a glória do Senhor em todas as coisas. Nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor nos ensine a ter um coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor é e tem nos dado. Tantas vezes a insatisfação nos rouba de agradecer o Senhor já tem nos dado. Livra-nos desse pecado. Em nome de Jesus.